agradecimentos por estar entre nós, juntamente com o Sr. Secretário Jorge Botelho. E iríamos começar esta audição, relembrando apenas a grelha de tempos, e acho que está já no nosso ecrã. A Sra. Ministra fará uma intervenção inicial de 10 minutos, depois faremos uma primeira ronda de 5 minutos por grupo parlamentar, com uma resposta conjunta, e depois uma segunda ronda com 2 minutos para cada grupo parlamentar, seguida também de uma resposta conjunta. E, portanto, é esta grelha de tempos que adotámos, e sem mais delongas, passar a palavra à Sra. Ministra. Quando quiser, Sra. Ministra, faça o voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Srs. E Srs. Deputados. Começo por agradecer a oportunidade de aqui estar para prestar esclarecimentos sobre a proposta de lei que define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias. E começo por esclarecer que esta proposta de lei não cria nem extingue freguesias, antes aprova um regime geral e abstrato de criação, modificação e da sua extinção, não visando aumentar ou diminuir o número de freguesias, mas antes atualizar critérios para a sua criação e definir o respectivo procedimento. Pretende pôr-se assim termo a um vazio legal através da apresentação a este Parlamento de uma proposta de lei de definição de critérios gerais e abstratos. Permitam-me que sublinhe aqui que são critérios gerais e abstratos e que a aprovação deste regime geral é reconhecido e sublinhado por todos. A necessidade de se aprovar este regime geral é reconhecido e sublinhado por todos. Assim, não é objetivo do Governo desagregar ou criar 60 ou 600 freguesias. Aquilo que o Governo pretende é estabelecer regras para que todas as freguesias que o pretendam possam dar início ao seu próprio processo de reorganização territorial. Sempre disse e reitero que não temos nenhum objetivo numérico. Temos sim o objetivo de definir o quadro legal que está em falta há quase uma década. E dessa forma, criar as condições para aprofundar o estabelecimento de uma governação de proximidade baseada no princípio da subsidiariedade. Apesar de não se tratar de uma reversão total da reforma anterior, o diploma permite ainda alcançar a retificação de pontuais incorreções da reforma territorial de 2013, permitindo ir ao encontro da vontade das populações, manifestada através dos seus órgãos representativos democraticamente eleitos. A proposta de lei que o Governo apresentou baseou-se nas conclusões do relatório apresentado pelo Grupo Técnico para a Definição de Critérios e Avaliação da Reorganização do Território das Freguesias, resultantes da audição promovida junto da ANMP e da ANAFRE, tendo, contudo, sofrido alteração face a redações anteriores, no sentido, exatamente, de ir ao encontro das preocupações manifestadas por estas entidades. O projeto de proposta de lei foi objeto de apreciação pela ANAFRE, ainda numa versão de trabalho, na qual já tinham sido acolhidos alguns aspectos que antes constavam do projeto e que tinham sido objeto de objeção por parte da ANAFRE. Designadamente, a eliminação da proposta normativa que estabelecia critérios de convergência obrigatória há 10 anos, que retiramos, a existência de regras específicas para os territórios de baixa densidade, que incluímos, e a eliminação de três dos critérios no que respeita à prestação de serviços à população. Tudo isto foram aspectos que foram tirados ou incluídos da proposta do Governo na sequência daquilo que tinham sido as observações da ANAFRE à versão anterior do diploma. O diploma prevê que a criação de freguesias deve observar cumulativamente critérios que se prendem com a população e o território, além da prestação de serviços às populações, a eficácia e eficiência da gestão pública, a história e a identidade cultural e a vontade política da população manifestada pelos respectivos órgãos representativos. Trata-se de critérios que, na sua generalidade, mereceram o acordo da ANAFRE e da ANMP, sem prejuízo de poderem sempre ser melhorados no quadro dos trabalhos parlamentares. Este é, em suma, senhoras e senhores deputados, um diploma que, pela definição de critérios gerais que atendem a vários fatores e, em especial, à vontade das populações, representadas através dos seus órgãos democraticamente eleitos, respeita a identidade dos territórios e contribui para a sua coesão. E esta proposta de lei está agora disponível para ser trabalhada na Assembleia da República, por forma a obter um consenso que é muito importante para um diploma que tem tanta importância para o território. Fico agora à disposição dos senhores e senhoras deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora ministra. Damos início, então, à primeira ronda e dá a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, o grupo parlamentar do PS tem vindo a acompanhar um conjunto alargado de audições nesta comissão, onde temos vindo a ouvir um conjunto de preocupações de largo espectro sobre a proposta de lei do Governo entregue nesta Assembleia da República relativamente ao quadro jurídico de criação, extinção e unificação de freguesias e temos uma preocupação central. A preocupação central é garantir ao Governo de que, por parte do grupo parlamentar do PS, asseguraremos a existência de um quadro estável, de um quadro que crie um regime jurídico, quando hoje temos um vazio jurídico nesta matéria, e um quadro estável que assegure às freguesias portuguesas, com certeza e confiança, para o futuro, uma regulamentação que lhe permita, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, saber com o que contar para poder organizar, para poder disciplinar, para poder pensar os territórios e equacionar políticas dirigidas à concretização de medidas efetivas que resolvam os problemas das populações. Nesse sentido, a nossa preocupação tem sido também a de ponderar um conjunto de instrumentos que a proposta de lei já consagra, mas aprofundando-os no sentido de melhorar quer os rácios dos critérios, por um lado, quer pensar de uma forma mais transversal os critérios de natureza territorial em que assenta a proposta de lei, no sentido de a fazer coincidir com a maior realidade possível de freguesias no país, quer quanto à sua população, quer quanto ao seu território, em expressão do território global de cada município. Sabemos bem que esta proposta de lei é uma proposta de lei genuína, assente numa forte convicção do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro em trazer esta Assembleia da República um quadro futurista de resolução de um problema existente esta proposta de lei, sendo esse quadro de referência, pode ajudar a resolver diversas questões. A primeira delas é, além do afinamento em concreto desses critérios, também saber de que forma é que esta lei pode, de forma especial e extraordinária, afinar esses critérios de modo a permitir aquelas freguesias que foram agregadas contra a sua vontade e que hoje, quase 10 anos depois, cumprem esses critérios afinados na especialidade, de que forma é que elas podem voltar a poder concretizar um procedimento tendente à afirmação da sua autonomia enquanto freguesias, enquanto autarquia local, nos termos da Constituição da República Portuguesa. E para isso há questões que se levantam. A primeira questão é saber se, entrando esta lei em vigor e havendo eleições este ano autárquicas, a partir do momento em que haja eleições autárquicas, de como é que nós podemos equacionar a existência ou não de eleições intercalares ou se apenas podemos projetar nesta lei a resolução do problema em 2025. Esta é uma questão de fundo que penso que os portugueses, os autarcas portugueses, estão muito atentos e é, se calhar, porventura, a maior preocupação dos autarcas portugueses. E aqueles que estão no poder local, que convivem diariamente com as populações, fazem sentir ao Grupo Parlamentar e a esta Assembleia da República essa preocupação genuína de poder fazer com que a proposta de lei evolua. E nesse sentido, gostava de deixar duas questões. A primeira, de que forma é que o Governo, a Sra. Ministra, que equacionam a disponibilidade de, ou como é que, a disponibilidade não, como é que equacionam e verificam e visualizam a evolução da proposta de lei nesse sentido, de haver um afinamento mais primoroso dos critérios de forma a ir ao encontro daquilo que são as realidades dessas audições alargadas que tivemos. E por outro lado, relativamente a este problema em concreto, que para mim é o problema central desta lei para efeito de resolução dos problemas efetivos das pessoas em concreto e dos autarcas em cada uma das freguesias, saber como é que o Governo percepciona a existência de um regime especial transitório que permita resolver em concreto essa situação. Volto a sublinhar, freguesias que foram agregadas contra a vontade da Assembleia de Freguesia e que hoje mantêm todas as características dos critérios que a lei vier a ter e só nessa situação. Obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, deputada Isaura Moraes.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, que vem encerrar um conjunto de audições sobre o regime jurídico das freguesias, embora se irá ainda pronunciar a Sra. Ministra da Coesão Territorial para a semana, durante a sua audição regimental, nomeadamente sobre as freguesias em territórios de baixa densidade ou do interior. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Como referi, estamos aqui hoje para debater a proposta de lei do Governo sobre o regime jurídico das freguesias, conjuntamente com os projetos do Bloco de Esquerda e do PEV. Também tínhamos o do PCP, que achou que, a meio das audições com as entidades que tínhamos aprovado ouvir no âmbito deste delicado processo, que deveria de levar a plenário para discussão e votação e que o mesmo acabou por ser chumbado. Não posso, Sra. Ministra, iniciar estas ou colocar as minhas questões sem deixar três pontos prévios e essenciais. Primeiro, a seriedade com que o PSE sempre tratou as questões do poder local assente no protagonismo dos seus autarcas e na importância que sempre deu aos municípios e às freguesias, que são o exponente máximo da política de proximidade e a primeira unidade de contacto dos cidadãos com o Estado. Depois, a franqueza com que o PSD sempre se disponibilizou para melhorar com pequenos ajustamentos o atual mapa das freguesias, feita uma criteriosa avaliação e monitorização da referida reforma territorial imposta pela Troika em 2011 e depois de decorrido o tempo suficiente para que estabilizasse num espaço temporal nunca inferior a 2 mandatos autárquicos. Por último, a preocupação com as populações mais favorecidas do interior, pois o PSD sempre disse que se deveria ter em conta as particularidades das freguesias urbanas e das freguesias rurais, tendo em atenção às diferenças que resultam do litoral e do interior do nosso país. Feita esta nota prévia e decorridas as 8 audições nesta comissão, podemos adiantar das audições o seguinte. Primeiro, que a reforma territorial 2013 implicou uma racionalização do número de autarquias locais, mas contribuiu, na generalidade dos casos, para uma melhoria qualitativa da relação entre as autarquias, os seus representantes e as populações. Segundo, que a reforma territorial das freguesias teve uma larga aceitação por parte dos autarcas eleitos nas eleições de 2013, situação evidente pelos resultados alcançados no estudo promovido pelo Grupo Técnico para a Avaliação de Critérios, para a Avaliação da Reorganização do Território das Freguesias, que em audição nesta comissão afirmou que entre as freguesias agregadas que responderam, 74% não pretendem reverter a reforma e que a reforma trouxe mais vantagens nos serviços à população e maior eficiência na gestão dos recursos e das despesas. E, por último, que o ajustamento do mapa das freguesias, por vontade dos órgãos de freguesia, em situações pontuais, que tiveram esta correção na reforma territorial, que deverá de ser efetuada de forma mais expedita, com critérios menos rigorosos e durante um período transitório. Tal não está contemplado nesta proposta de lei, criando obstáculos intransponíveis para a eventual correção do mapa autárquico, e que foi ontem evidenciado pelo Presidente da Associação Nacional de Municípios. Sra. Ministra, o PSD deixou o Governo em novembro de 2015 e o Partido Socialista, no seu programa eleitoral para as legislativas 2015, comprometeu-se a corrigir os erros
da extinção de freguesias e a avaliar a reorganização territorial. Foram precisos mais de 5 anos para, no passado dia 28 de dezembro, com a Assembleia em pausa de Natal e num quadro de fortes restrições sanitárias, para o Governo dar entrada da proposta de lei que define o regime jurídico da criação, modificação e extinção de freguesias. Senhora Ministra, porque nesta altura e passados todos estes anos, esta circunstância determina que esta discussão e votação ocorra no ano em que decorrem também eleições autárquicas nacionais e num forte quadro de constrangimentos económicos, sanitários e sociais? Por tudo isto que evoquei, é importante que nos esclareça as seguintes questões. Porque diz o Governo, na exposição de motivos da sua proposta de lei, que o trabalho desenvolvido foi realizado em parceria com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAFRE, dando a entender que as mesmas aprovaram o conteúdo da sua iniciativa, quando ambas desmentem o Governo ao dizer nesta Casa que a proposta de lei do Governo é inaceitável e uma desilusão, respectivamente. Reconhecendo as assimetrias e as adversidades territoriais, históricas e culturais e sociais do nosso território, que dificultam a utilização de um critério único, extensivo ao mesmo, pode explicar-nos, Sra. Ministra, como chegou o Governo ao critério que preconiza que as freguesias em territórios de baixa densidade. Algumas entidades ouvidas nesta Comissão não concordam com a maioria qualificada exigida para a aprovação, quer na Assembleia Freguesia, quer na Assembleia Municipal. Se nos tem algo a acrescentar sobre esta matéria. E, por último, dizer que no número 3 do artigo 22º da proposta de lei, o Governo parece possibilitar a correção mais expedita no mapa territorial, através de um procedimento definido nos artigos 10º a 13º. No entanto, a linha D do artigo 10º requer os critérios elencados no artigo 4º a 9º. Qual o sentido, então, da existência do número 3 do artigo 22º? E, por último, porque considera o Governo um período mínimo de 3 mandatos relativamente à existência de novas freguesias, considerada na proposta de lei para garantir uma estabilidade territorial? Obrigado.
Obrigado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao colega José Maria Cardoso. A sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Naturalmente, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E, colegas, senhoras e senhores deputados, não querendo fazer propriamente um historial exaustivo de acontecimentos anteriores a esta situação, até porque o que interessa ao momento é muito mais o presente e aquilo que podemos discutir para a lei implementar no futuro, não queria deixar de perguntar uma questão que me parece muito concreta e objetiva. Desde 2015, que esta é uma promessa sucessivamente anunciada e sucessivamente adiada. E uma das justificações é que havia negociação com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAF, que estava em curso esse processo de negociação. Essa negociação, pelo aquilo que se vê no final, não resultou. Porque, ao contrário do que a Sra. Ministra acaba de dizer, que mereceu o apoio da ANAF e da ANP, na verdade, os seus pareceres são desfavoráveis. E, na verdade, na auscultação que tivemos com a audição, tanto com uma quanto com outra entidade, foram imensamente críticos em relação a esta proposta, considerando, inclusive, que os seus contributos não estavam aqui vertidos. Eu gostava de perguntar à Sra. Ministra como é que explica esta situação. Por um lado, o tempo de demora, desde 2015, e com um conjunto de expectativas criadas, nomeadamente pela Sra. Ministra, no decorrer do ano 2020, e, por outro lado, como é que se entende esta posição da ANAF se este tempo era explicado como hipotética negociação? Depois, em relação à proposta, eu parece-me, muito sinceramente, enquanto Bloco de Esquerda, parece-nos que tem dois objetivos, ou deve ter dois objetivos, pelo menos. Um é suprir o vazio legal e enquanto institucionalizar-se enquanto lei-quadro, uma espécie de suporte jurídico para a criação de novas freguesias, ou modificação de freguesias. E essa é uma realidade e um facto. E para tal, esta proposta, exatamente por isso é que nós apresentamos também um projeto de lei alternativo, é uma boa base de trabalho, é aceitável como base de trabalho. No entanto, precisa de muitas correções. E queria perguntar ao Sr. Ministro se porventura está de acordo ou não, correções do género no critério de apreciação no artigo 4, Quarto, a população e território. Ainda há pouco a Sra. Ministra falou no grupo técnico, e nós ouvimos também o grupo técnico, que no fundo é a base destes critérios, mas o grupo técnico diz uma coisa que aqui não está vertida. Quando diz população e território no artigo, na proposta de lei, o grupo técnico fala mais do que isso, fala em meio físico. E porquê que fala em meio físico? Porque, na verdade, não há uma homogeneidade nem territorial nem demográfica no nosso país. É preciso atender às diferenças. É preciso atender a freguesias predominantemente urbanas, predominantemente rurais, maioritariamente urbanas, às diferentes densidades populacionais, às áreas de superfície ocupadas de forma diversa e, portanto, que traduz naturalmente realidades muito diferentes. E não é só a realidade do interior, até porque nós temos interiores no litoral. Portanto, não há um só interior. Há situações muito diversas no nosso país que é preciso ser atendido e que estava vertido nesse critério apresentado pelo grupo técnico. Assim como, por exemplo, o critério da representatividade e vontade política da população. Conforme o grupo técnico indicou, o Governo verteu ou subverteu pela manifestação dos órgãos representativos. O Bloco de Esquerda é muito sensível a esta questão e a esta matéria. Creio que não podemos corrigir um erro, que foi o erro da imposição da atual reforma, da reforma dita, para ser mais simples, reforma Relvas, 2012-13, é que foi a régua-esquadro de gabinete, em que, no fundo, um pouco à la carte, sem se perceber porque é que se fazia daquela forma, e foi impositiva. Ora, nós não podemos fazer uma correção da reforma com uma imposição, mesmo que seja um bocadinho light. Ou seja, é fundamental ouvir as populações, é fundamental criar condições para auscultar através dos métodos referendários, tanto para disputar o processo, que é exatamente o que nós apresentámos no projeto de lei, quanto para chegar à pronúncia dessa vontade, comprovar essa vontade da população em querer, por exemplo, desagregar das uniões de freguesias. É que muitas vezes esta posição dos órgãos representativos pode não ser coincidente. E é preciso, sem dúvida alguma, até porque, na verdade, não se entende minimamente como é que se faz uma maioria qualificada nas assembleias da freguesia e nas assembleias municipais, que ultrapassam até as suas funções, dado que terão que ser tratadas as freguesias em igualdade de circunstâncias enquanto autarquias locais, tal qual como as assembleias municipais. Sejam ouvidas muito bem, que seja deliberativo, não faz sentido. É preciso dar lugar, sem dúvida alguma, à democracia participativa, não pondo de lado a democracia representativa. Mas sobre isto, o Bloco de Esquerda está disponível para os seus contributos, está disponível, naturalmente, para melhorar todos estes requisitos e criar, por assim dizer, uma lei mais enxuta, que no fundo seja mais facilitadora do que impeditiva. Um outro objetivo que me parece importante ter nesta lei, e termino, Sr. Presidente, um outro objetivo, e que é o móvel da questão, é corrigir os erros grosseiros da lei Relvas, que está em vigor. E a Sra. Ministra, a 17 de janeiro de 2020, quando da discussão sobre o Orçamento do Estado, disse assim, textualmente, o Governo vai propor critérios para a reversão da fusão de freguesias. O Governo, repito, vai propor critérios para a reversão da fusão de freguesias. Não é simplesmente uma situação que não está para criar ou extinguir. As freguesias existem. Aliás, elas até são... Elas existem, do seu ponto de vista até numérico, de quantitativo, que se pode aferir através, por exemplo, dos cadernos eleitorais, que se dizem respeito a cada uma das freguesias, independentemente de estarem nessa união. Portanto, as freguesias existem. Não é criação de novo. E é evidente que eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra, e para terminar, o artigo 22, 22º, já aqui aludido, na verdade indicia tal, mas depois percebe-se que é um logro, porque remete para procedimentos definidos nos artigos 10º e 13º, que por sua vez remete no 4º ou 9º e que, portanto, por assim dizer, torna igual a situação em qualquer um dos casos. Pergunto à Sra. Ministra, está o Governo na disposição de aceitar um regime transitório que funcione como cláusulas de exceção na presente lei, nesta lei-quadro, ou que crie uma lei específica que permita que estas freguesias e a vontade destas populações, que merecem todo o respeito e que o Bloco de Esquerda tem todo o respeito pelos seus movimentos e pelas suas vontades e que muitas vezes a expressa de diferentes formas, dizia eu, que permita que estas freguesias recuperem a sua freguesia, como é a sua intenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, colega. Passo agora a palavra ao Governador do PCP, a colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado Agradecendo também os contributos para o aprofundamento desta discussão sobre as freguesias. Creio que ficou claro, pelo menos da intervenção ainda hoje, ou ainda há poucos minutos, da senhora Ministra, que para o Governo o objetivo não é repor as freguesias onde as populações e os órgãos autárquicos assim o defendam. E que fez referências várias vezes que o objetivo não é aumentar o número de freguesias. O objetivo do PCP também não é aumentar o número de freguesias, mas tão somente respeitar a vontade das populações. E se as populações e os órgãos autárquicos defendem que há, de facto, a necessidade de reposição da sua freguesia, isso deve ser considerado. A questão não se trata de haver mais ou menos, como aqui referi. A questão trata-se de ter uma reorganização administrativa que permita dar resposta às necessidades das populações. E isso não está na proposta de lei do Governo, mas estava na proposta que o PCP trouxe à Assembleia da República, em que propunha um procedimento específico que permitia, de facto, a reversão das freguesias. As freguesias são o poder de mais próximo das populações. Portanto, um governo que diz que defende a descentralização, podemos começar essa descentralização exatamente pela reposição das freguesias, freguesias que estavam criadas e que foram extintas contra a vontade das populações. E eu creio que isso diferencia bastante aquilo que foi o que o PCP trouxe à discussão à Assembleia da República, e sim, levámos a votação exatamente porque foi protelado todo o processo de discussão na Assembleia da República, que tinha sido inicialmente adiado por parte do Governo com a não entrega atempada da proposta na Assembleia da República, mas que PS e PSD não quiseram fazer um processo que efetivamente permitisse uma discussão, mas que permitisse a conclusão do processo a tempo da reposição das freguesias já nas próximas eleições autárquicas, tal e qual como as populações e os órgãos autárquicos assim defendem. Ninguém pretende reverter nenhuma reversão. Como referi, o que se pretende tão somente é respeitar a vontade das populações, tanto que o PCP tem afirmado nas freguesias em que as populações estão bem com o atual quadro, nós não pretendemos essa reversão, mas pretendemos que naquelas situações em que as populações defendem que haja essa reposição, que seja dada essa oportunidade. E aquilo que o Governo traz é algo de facto bastante diferente, porque uma coisa é discutirmos uma proposta de lei, e que é verdade, há um vazio legal relativamente a essa matéria, é discutir uma proposta que estabeleça critérios para a criação de novas freguesias. Outra coisa, e bem diferente, é de facto criar um procedimento excepcional, transitório, específico, como se entender designar, o nome aqui não é relevante, o importante é de facto que se estabeleça uma legislação específica que permita a estas freguesias, que as populações querem ver devolvidas, que possam iniciar esse processo de acordo com esse procedimento. E a lei que o Governo traz não o permite. Aliás, o conjunto de critérios que coloca, e que coloca também nestas situações de reposição, são critérios que na prática impedem a reposição dessas mesmas freguesias, onde seja essa a vontade das populações. A proposta de lei do Governo mereceu o desacordo da ANAFRE e mereceu o desacordo da Associação Nacional de Municípios. Aliás, a ANAFRE refere inclusivamente que houve um conjunto de propostas que deu, contributos que foram dados e que não foram considerados pelo Governo nesta versão. Aliás, tinham sido considerados, mas que na versão final da proposta do Governo eles não constam. E gostaria de perguntar à Senhora Ministra um aspecto de facto que para nós é de facto da maior importância, que é, inclusivamente já no processo até da auscultação da ANAFA e da Associação Nacional de Municípios, tinha havido propostas nesse sentido. Porquê é que o Governo de facto não incluiu na sua proposta um procedimento transitório, um regime excepcional para permitir que efetivamente pudesse ser dada esta possibilidade às freguesias, às respectivas populações e aos órgãos autárquicos para desencadear o processo onde eles assim o defendam para a reposição das freguesias? Porque a questão que aqui está é da resolução de um problema que foi criado com a extinção de freguesias. E foi a extinção de freguesias que criou problemas em territórios onde eles não existiam. E aquilo que é importante neste momento é, de facto, resolver esses problemas. E, mais uma vez, esta proposta por parte do Governo não os resolve. Aliás, mantém, no fundamental, o conjunto de problemas de populações que se sentem que perderam proximidade, que sentem que perderam representatividade, que perderam identidade, que as suas freguesias perderam capacidade de intervenção e continua a chegar, e o Governo também certamente terá esses elementos, por parte de inúmeros órgãos autárquicos, sejam de âmbito municipal, sejam de âmbito das freguesias, posições, moções, a defender a reposição das freguesias. Porquê é que não é dada esta possibilidade e porquê é que não é considerado, de facto, um procedimento excepcional que permita, de facto, corresponder àquela que é a vontade das populações? Porque a proposta de lei que o Governo trouxe à Assembleia da República, para além de não corresponder às expectativas que foram criadas, não responde aos problemas que estão aqui colocados, nem são a resposta que as populações reivindicam e que os órgãos autárquicos reivindicam.
Obrigado, colega Paulo Santos. Temos agora a nossa colega Viana Cunha, que nos acompanha via Skype. Senhor colega.
Estamos à... Muito obrigada, Sr. Presidente.
Faça favor, quando entender, faça favor, Viana.
Estou só a iniciar a Câmara. Obrigada. Sr. Presidente, cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, evidentemente, a senhora ministra e a sua equipa. Da parte do PAN, gostaríamos de agradecer, obviamente, a sua disponibilidade para debater connosco em processo de especialidade esta proposta de lei que o Governo nos trouxe e que, no fundo, concretiza uma promessa que já constava, ou um compromisso já assumido pelo anterior Governo e que tinha ficado por cumprir relativamente à proposta em si. Já tivemos a oportunidade de afirmar noutras ocasiões que entendemos que é um bom ponto de partida para que o processo se faça em sede de especialidade e temos de facto ouvido uma série de entidades e de organizações no sentido de poder densificar, melhorar, contribuir para a construção de uma proposta mais robusta, mais justa, que evidentemente tenha em conta questões como a coesão territorial ou evidentemente as justas reivindicações das populações em relação à resolução deste problema que foi criado, como temos dito, numa revisão territorial, como temos dito e muitos académicos têm dito, numa revisão territorial que, no nosso entendimento, também foi feita com régua e esquadro. Mas gostaríamos então de aproveitar a presença da senhora ministra para lhe colocar algumas questões em concreto. Nomeadamente relativamente ao critério da população e território previsto no artigo 7 e que traz aqui alguns, levanta aqui alguns problemas, especialmente ao nível da coesão territorial. Naquela que é a diferenciação interior versus litoral, parecendo haver uma omissão no âmbito das freguesias rurais, predominantemente rurais, que, como sabemos, em Portugal são mais de 50%. As freguesias rurais, em média, têm cerca de 870 habitantes e, portanto, dificilmente cumprirão aqueles que são os requisitos que são trazidos na proposta do Governo. Também as freguesias freguesias predominantemente rurais e as suas especificidades que constam da chamada TIPAU 2014 e são objeto de referência no relatório do Grupo Técnico de 2016, portanto, nós não compreendemos que não haja critérios mais ligeiros ou mais, no fundo, flexíveis, mais acessíveis do que os critérios que gerais. E, portanto, perguntamos à Sra. Ministra porque é que aqui as freguesias predominantemente rurais não, na proposta que o Governo nos traz, não previram estes critérios mais ligeiros, como sucede, por exemplo, nos territórios do interior. Uma segunda questão que gostaríamos de colocar à Sra. Ministra prende-se precisamente com as freguesias do interior, que no nosso entendimento, na proposta de lei, tem uma visão, diria, estreita, uma vez que os problemas do interior e as suas diferenças quanto ao litoral não têm que ver apenas com a baixa densidade populacional. E o regime excepcional proposto foca-se apenas na população e nada mais, e portanto para nós este aspecto é manifestamente insuficiente e parece-nos também muito duvidoso que uma freguesia do interior possa cumprir alguns requisitos, como é o caso do artigo 5, em que há a exigência de um trabalhador com vínculo de emprego público ou até da existência de certas infraestruturas. E, portanto, gostaríamos de ouvir a opinião da Sra. Ministra em relação a este aspecto. Também, relativamente ao critério da prestação de serviços à população, que é exigido que a nova freguesia tenha, aqui reforçando a ideia de que tenha este trabalhador com vínculo de emprego público a seu cargo, e sabemos bem que é um requisito que vai ser potencialmente problemático, pois várias são as freguesias que têm vindo dizer que fora dos grandes centros urbanos, e sabemo-lo bem, vivem de muito trabalho voluntariado e às vezes só conseguem ter um trabalhador a meio tempo. E portanto, entendemos que será fundamental ouvirmos a Sra. Ministra a propósito desta possibilidade, se há aqui algum caminho que considera que deva também ser feito no que diz respeito à exigência de um trabalhador a tempo inteiro. Parece-nos que poderia ser feito um caminho na perspectiva do trabalhador a meio tempo, por exemplo, mas será importante para nós ouvir a posição da Sra. Ministra. Relativamente, e uma última questão, relativamente à lei da limitação dos mandatos, a proposta consoante está não traz uma clarificação neste sentido, ou seja, o Presidente de Junta que já tenha atingido o limite de mandatos nesta proposta poderá na mesma concorrer às eleições de 2025 a Presidente de Junta, por exemplo, de uma freguesia desagregada. E o que aconteceu em 2013, como a Sra. Ministra sabe bem, a propósito da reforma que foi feita, já na altura o Tribunal Constitucional alertou para o facto de nada impedir a aplicação da lei de limitação de mandatos na perspectiva das freguesias, nesse caso agregadas, e apelou a que o legislador deu nota de que o legislador deveria ter previsto este aspecto. E, portanto, o que lhe perguntamos, Sra. Ministra, é se, atendendo precisamente àqueles que são os novos objetivos da criação deste regime jurídico para as freguesias, o que lhe parece de se prever ou de se clarificar no sentido do cumprimento da lei de limitação de mandatos eleitorais. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Para terminarmos esta primeira ronda, dou a palavra à Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem até 25 minutos para responder, ou um pouco mais, atendendo a que os colegas alargaram um pouco as suas intervenções. Esteja à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Começando pelo Sr. Deputado António Gameiro, que me coloca duas questões concretas. Queria começar por dizer que também achamos muito importante que esta lei tenha, chamemos-lhe, a plasticidade necessária para permitir a sua adaptação à realidade, às realidades diversas do nosso território. O nosso território, não sendo muito grande, é um território que comporta realidades muito diversas, desde logo interior e litoral, mas também, como aqui foi dito, aliás, por vários senhores deputados e senhoras deputadas, rural e urbano. E, portanto, foi a nossa intenção, eventualmente não inteiramente conseguida, mas por isso mesmo está aqui para ser melhorada na Assembleia da República, que a lei e os seus critérios permitissem ter essa plasticidade. Por isso mesmo, consideramos que o trabalho parlamentar em torno, exatamente, destes critérios, sejam eles ao nível da população, e já me referirei a isso mais em concreto na sequência de outras questões que foram colocadas, quer ao nível dos, portanto, dos critérios que têm a ver com a população e território, quer dos outros, é um trabalho que, se for nesse sentido de permitir uma maior adaptação às diferentes realidades do território, será, da perspectiva do Governo, que aqui é apenas pode apenas dar o seu input, porque naturalmente que a Assembleia é soberana, mas da perspectiva do Governo, todas as alterações que sejam no sentido dessa capacidade de adaptação da lei às diferentes realidades do território serão bem-vindas. Dizer que o Governo, e aqui, e portanto esse afinamento dos critérios, repito, neste sentido de adaptação às diferentes realidades, será, da perspectiva do Governo, repito, e sem pôr em causa o trabalho soberano da Assembleia nessa matéria, serão bem-vindos. Dizer também que, sem prejuízo do que está do disposto na legislação em matéria de eleições autárquicas sobre eleições intercalares, que é uma figura conhecida, não é uma inovação, não é uma invenção que agora esteja aqui a ser colocada. O diploma sobre os atos eleitorais para as autarquias locais prevê a figura das eleições intercalares, portanto não é uma figura nova e, portanto, se for entendido aqui nesta casa que essa solução ao nível daquelas freguesias que venham a ser criadas ou desagregadas é uma solução, pois ela está prevista na lei geral e, portanto, não nos coloca dificuldades. Dizer também ainda que, e aqui respondendo a uma pergunta que foi repetida várias vezes e permitam-me depois aqui dizer que o Governo, há um enfoque de facto na questão disto ser um diploma que visa colmatar um vazio legal e que visa criar critérios gerais e abstratos. Isto para nós é muito importante, primeiro porque esta é a característica que a lei tem de ter e depois porque esse é o objetivo principal e mantenho do diploma. Também dizer que quando se fala em critérios gerais e abstratos, não é fácil criar critérios gerais e abstratos, que eu acho que devem ser gerais e abstratos, mas que tenham a tal plasticidade. E, portanto, esse trabalho é um trabalho, repito, muito bem-vindo. Portanto, não é fácil. Uma coisa que é geral e abstrata, à partida, não tem essa capacidade, não é plástico. E, portanto, é por isso que é no trabalho de todos que nós conseguimos modular, de forma a, sem perder genérica, essa generalidade que a lei deve ter, conseguir, apesar de tudo, afinar de forma a essa adesão à realidade ser cumprida na lei. Mas dizer que o Governo não deixou de abrir a porta, de abrir um caminho a um procedimento de natureza diverso para, enfim, as correções pontuais, chamemos de reversões, chamemos de correções pontuais, acho que aqui o nome não é o que interessa, mas abriu o caminho, exatamente no artigo já aqui muitas vezes referido por mais do que um senhor deputado, que é o artigo 22, número 3, abriu o caminho a haver aqui uma particularidade. Devo dizer até que nas reuniões com a ANAFRE, e sem prejuízo de eu não escamotear que a ANAFRE nos veiculou sempre a opinião de que este caminho devia ir mais longe, mas foi exatamente na sequência das reuniões com a ANAFRE que este caminho foi aberto. Caminho esse que, repito, abre a porta a um procedimento mais expedito, ligeiramente diverso, e que agora também, no quadro dos trabalhos parlamentares, essa porta que foi aberta pode fazer caminho. Portanto, eu queria também acentuar que isso não passou ao lado do Governo, pelo contrário, é esse o alcance que tem o artigo 22, número 3. Depois, relativamente à senhora deputada Isaura Moraes, dizer que em momento algum, e também fez esse pequeno introito, e eu não quero deixar de me referir a ele, embora não fosse esse o cerne da questão que me colocou, que não tenho dúvidas que o Partido Social Democrata obviamente trata com seriedade o poder local, e é um partido com pergaminhos em sede de poder local, portanto não é isso que está em causa. Naturalmente que, passados, enfim, alguns anos da reforma em 2013, haverá situações que estão sedimentadas e outras que ainda não estão. E acho que aqui, exatamente no respeito pela vontade das populações, devemos perceber duas coisas. Perceber que aquelas que estão pacificadas, não interessa voltar a 2013 e perceber o que estão pacificadas, e perceber que aquelas que 7 anos ou 8 anos depois não estão pacificadas, é porque realmente é preciso mexer-lhes. Porque se 8 anos depois não estão, é porque de facto o sentir das populações continua lá. E portanto temos que ter também essa sensibilidade. A de admitir que, enfim, 74%, 60%, os que forem, não vou questionar isso, se pacificou, pois muito bem. Se não, é porque de facto há situações que, se não se pacificaram em 8 anos, não têm que ser analisadas. É verdade que isto já constava do programa do Governo em 2015, voltou a constar em 2019. Durante todo o mandato, portanto, o mandato de 2015-2019, o Governo não esteve parado nesta matéria. Aliás, há aqui um relatório muito extenso e muito pormenorizado e muito tecnicamente muito rico deste grupo de trabalho que foi feito, que demonstra que o Governo não esteve parado naquele momento. E primeiro, enfim, eu acho que o relatório fala por si, repito, pela sua profundidade, pela sua extensão, pela sua tecnicidade muito, enfim, que aliás, saúdo. Se na realidade não foi possível, no mandato anterior do Governo, apresentar esta proposta, foi porque exatamente uma primeira versão do diploma não mereceu, de facto, uma grande... Não mereceu a concordância nem da ANP nem da ANAF. E o nosso trabalho, quando, no fim de 19, este 22º governo, foi o de pegar no que havia, não íamos fazer tábua rasa disto, não é? Não íamos voltar atrás e fazer um novo grupo de trabalho, porque aí sim ainda não estaríamos aqui hoje, mas ver o que é que era preciso trabalhar, porque se tinha havido uma oposição ao que depois foi a proposta que resultou deste grupo de trabalho, é a opção da ANAF e da ANP, é porque tínhamos que voltar a trabalhar com eles. E foi isso que fizemos no ano de 2020. Que, se, como disse a senhora deputada, é um contexto muito especial, também foi um contexto muito especial para trabalhar e que, naturalmente, se não beneficiou à celeridade do processo, como imagino. E, portanto, quando conseguimos, e sem prejuízo agora também de eu não disse que esta proposta, como está, tem a concordância total nem da ANP nem da ANAF, o que eu disse sim foi que foi trabalhada com ambos, isso é verdade, foi que foi considerada por ambos, em especial pela ANAF, numa apreciação que aqui tenho, aliás, na minha mesa, que foi um imenso avanço naquilo que eram as propostas anteriores, plasmado essencialmente em 3 pontos, na não exigência de revisão obrigatória em 10 anos, na existência de regras específicas para a baixa densidade, sendo que, aliás, o artigo 4º não foi um dos artigos que a ANAF tivesse comentado, portanto, é o que está na versão que foi entregue, que foi numa das versões que foi objeto deste parecer e que não foi objeto de nenhuma anotação da ANAF, e ainda a eliminação de alguns critérios que eram contestados, lembro-me que era o multibanco e mais alguns. Portanto, eu em momento algum disse que houve 100% de acordo, agora que foi feito em parceria com, isso foi, e repito, e foi um avanço significativo relativamente a outros momentos. Portanto, aquilo que estivemos a fazer foi repescar esse processo, não o reabrir, no sentido de não reabrir do ponto de vista de um novo grupo de trabalho, mas de o repescar nesse trabalho com a ANP e com a ANAF. Depois também dizer que ainda em resposta à senhora deputada Isaura Moraes, que de facto este artigo 22, número 3, como já referi aqui, é a abertura da porta a um procedimento que agora naturalmente poderá ser melhor trabalhado em consenso pelos senhores deputados e pela Assembleia da República, exatamente pela sensibilidade que claramente esse artigo revela do Governo à diferença entre reversão ou correção de situações, as tais 26%, eventualmente, que todos já concordamos que precisam de ser revistas, e, portanto, aqui total abertura, na medida em que o Governo apenas só pode agora opinar, mas a nossa opinião é total abertura a esse caminho. E depois, finalmente, a referência à questão dos três mandatos. Ora bem, nós consideramos que, uma vez criada ou extinta uma freguesia em função dos critérios gerais que estão aqui, ou outros que depois venham a ficar na versão definitiva, naturalmente. E, com o procedimento definido, seja o geral, seja um expedito em matéria de reversão, e porque essa alteração decorre de um procedimento participado, que quanto a nós, este ou o tal expedito que venha a ser trabalhado, revelará a vontade das populações, e não uma solução top-down, que em muitos casos foi colocada contra as populações, nesse caso, e porque essa solução terá o conforto, e mais do que o conforto, a legitimidade de uma participação real das populações, então aí uma estabilidade de três mandatos se justifica. Fica naturalmente também à consideração da Assembleia da República. O senhor deputado José Maria Cardoso, Bloco de Esquerda, referiu que o grupo técnico também fala em meio físico, é verdade, mas na versão que foi à data rejeitada pela ANP e pela ANAF não estabelecia aqui as nuances que nós agora introduzimos, mas acho que lhe respondo com algo que já disse, que é toda a abertura à maior adesão, o máximo possível de adesão que a lei tem que ter às diversidades do território. Isso implica interior litoral, com o interior vem a baixa densidade, mas também implica, admito, rural e urbano. Um dos pontos fundamentais para nós é a ideia de que o Estado tem que estar presente na vida de todas as pessoas, vivam elas onde vivam. E há sítios onde a presença do Estado é a freguesia. Portanto, mais do que o número de população, é importante para nós que essa presença do Estado seja assegurada numa lógica de proximidade e, portanto, total abertura a uma solução, como referiu o senhor deputado, que tenha a tal adesão ao meio físico, foi a expressão que usou, e que há de ter a ver com o interior litoral, rural, urbano, mas também há de ter a ver, por exemplo, com fronteiras naturais, refiro-me à orografia, etc., e, portanto, sim. Depois dizer que não concordo, se me permite, senhor deputado, que ao remeter para os órgãos democraticamente eleitos, o Governo tenha, e a expressão é sua, subvertido a ideia da manifestação da vontade das populações. Não concordo. Isso aí talvez seja o único ponto em que estou aqui em alguma discordância. Porque, efetivamente, a nossa democracia é, antes de mais, uma democracia representativa. E, portanto, os órgãos democraticamente eleitos são a manifestação da vontade das populações. Naturalmente que, devo até aliás dizer que nunca esteve nenhuma proposta do Governo, mas foi falado, quer com, pelo menos com a ANAF, foi a questão do referendo, e também não era algo que a ANAF nos propusesse como solução. Portanto, no fundo o que eu digo aqui é, não considero que a remissão para os órgãos democraticamente eleitos seja uma subversão da manifestação da vontade das populações, sem prejuízo de também não fecharmos a porta. Aliás, volto a dizer, esta coisa do fechar a porta ou do admitir é muito relativo, porque o Governo não tem que admitir nada nesta fase, mas enfim, estou aqui é para dizer aquilo que nos parece melhor e que nos parece pior. E sem prejuízo, então, dizia eu, de as maiorias exigíveis poderem ser também elas trabalhadas para dar uma voz a esses órgãos democraticamente eleitos. Mas os órgãos democraticamente eleitos, sejam eles nacionais ou locais, representam a vontade das populações. Depois, quanto ao artigo 22, número 3, que o Sr. Deputado referiu, eu penso que já me referi a ele subejamente. Sra. Deputada Paula Santos, há uma coisa em que claramente estamos de acordo, não é objetivo desta lei, percebo que também foi esse sentido, aumentar ou diminuir, o sentido desta lei é ir ao encontro dessa vontade das populações. E admito que um procedimento específico, ao qual, repito, o artigo 22, número 3, abre a porta, pode ser uma via adicional, para a manifestação da vontade dessas populações. Portanto, no fundo, o principal objetivo, eu disse-o e mantenho, é a criação, é colmatar um vazio legal. Não desconhecemos, porém, que esta lei tem que ter uma disposição transitória, uma disposição específica, agora não vou entrar nos juridiquês, digamos assim, mas uma forma de distinguir entre o que é, enfim, o futuro e o que é corrigir, enfim, incorreções do passado, digamos assim. Portanto, enfim, acho que isso era... Finalmente, a senhora deputada Bibiana Cunha, dizer que, enfim, antes de mais congratular-me, não estou a ver, por ter referido que acha que a proposta de lei é um bom ponto de partida, eu registro naturalmente com agrado essa nota, e é mesmo uma boa definição, é isso mesmo, acho eu, é um bom ponto de partida. Pronto, também referiu a questão do interior litoral, rural, urbano, e portanto acho que aqui também já referi essa questão. E reiterar que se há coisa que o Governo quer é que esta lei seja sensível ao território, e portanto toda a abertura nessa matéria. Quanto ao artigo 5º em especial, que a senhora deputada referiu, dizer que o artigo 5º tem vários critérios, nem todos têm que se verificar. É verdade que o critério de ter uma pessoa a tempo inteiro é um dos obrigatórios. Nós achamos mesmo que isso era muito desejável, para ser franca. Sabemos que isso é difícil, mas achamos mesmo que é muito desejável. Não vou aqui manifestar uma oposição a que isso seja... Mas achamos mesmo que é desejável. E até digo mais, correndo o risco sempre que um membro do Governo faz... devemos é criar condições para que isso seja possível. Porque isso é que é desejável. Devemos é criar condições, enfim, nós, Governo, nós, decisores políticos, para que isso seja possível. Eu estou a olhar, não a vejo, é sempre um bocado aborrecido. E dizer que... acho que ainda tenho tempo, mas acho que respondi, quanto à questão da limitação de mandatos. Eu não sei se percebi inteiramente a questão colocada pela senhora deputada, mas se houver desagregação, temos uma nova autarquia local. Portanto, à partida, eu... Não percebi inteiramente a questão, mas eventualmente, numa segunda ronda, se a senhora deputada quiser, com a sua licença, senhor Presidente, ia perguntar se o senhor secretário de Estado quer acrescentar alguma coisa. É? Muito bem, então acho que são estas as questões principais. Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Ministra. Passamos então à segunda ronda. Pedi aos colegas que observassem minutos de 60 segundos. Naturalmente que a mesa será tolerante e começaria por o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Há a palavra o deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, em primeiro lugar agradecer as respostas, porque elas são muito importantes para o enquadramento do trabalho na especialidade que estamos a fazer. E a Sra. Ministra teve a ousadia e a capacidade de alargar aqui até a visão que tínhamos de alguns dos pontos que estamos a trabalhar na especialidade. Temos aqui dois quadros, um quadro geral para a vida das freguesias, um quadro eventualmente específico para situações concretas a corrigir e de facto, a questão do procedimento a levar a efeito nesse eventual quadro específico ou regime especial transitório para comatar situações em que, como a Sra. Ministra disse, 8 anos depois ainda existem e persistem oposições de centenas de pessoas à integração com criação de problemas diversos, de diversa natureza, no âmbito da gestão da freguesia e às vezes também com repercussões na gestão municipal, parece-me que é um caminho que nós devíamos trilhar e devemos trilhar no sentido daquilo que a Sra. Ministra disse, a partir de uma boa base de trabalho, tentar, neste limite de tempo que também temos aqui para entrega de propostas na especialidade, conseguir esticar um bocadinho o regime que existe, de forma a poder, com alguma plasticidade e capacidade, mas também com rigor, dar cobertura a uma realidade existente que a lei não pode escamotear e que penso que o propósito do projeto de lei, da proposta de lei, também não o era fazer, embora, de facto, ali no artigo 22, terceiro, se tivesse um bocadinho ficado talvez aquém do espírito do legislador. O legislador talvez quisesse uma coisa mais sofisticada e mais específica e não tenha conseguido concretizar do ponto de vista da expressão escrita relativamente a essa matéria. A minha questão, Sra. Ministra, era uma questão que tem a ver com a situação de nós... Ao lermos a proposta de lei, ficamos com a sensação de que havia um conjunto de critérios que iam ao encontro de uma leitura genérica daquilo que se passa na maioria das freguesias, mas que muitas das vezes, por exemplo, no caso do centro de saúde, num caso do mercado, que são realidades que hoje tendem a não pré-existir já, em muitas das realidades os mercados têm vindo, infelizmente a meu ver, pelo menos nos espaços mais rurais, a deixar de existir. O centro ou as extensões de saúde durante a Troika, muitas fecharam, não voltaram a reabrir, assim como alguns serviços de ação social também aconteceu isso. E também se acomodou isso de uma outra maneira com o transporte a pedido em muitos municípios e outras situações em que as pessoas depois têm um transporte público que colmata essa situação do serviço estar um bocadinho mais concentrado em determinadas situações. Portanto, a minha questão era saber se, como é que a Sra. Ministra vê essas duas questões em concreto, penso que do artigo 7º, porque isso também nos ajudaria aqui a dar um passo na evolução. Obrigado.
Muito obrigado, colega Gameiro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado José Cancelo Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de fazer aqui só um ponto prévio relativamente ao que já ouvi da Sra. Ministra. Isto é uma questão de semântica. Estamos a falar de um regime geral e abstrato para a criação de novas freguesias, mas o que nós estamos verdadeiramente a discutir são critérios para a reversão da agregação de freguesias. É verdade que existe um vazio legal, é verdade que se tem que criar uma espécie de lei-quadro porque foi revogada de 83, mas eu tenho a certeza de que nos próximos 20 anos não vai nascer nenhuma freguesia diferente daquelas que neste momento já existem. E, portanto, o que está em cima da mesa é, de facto, nós corrigirmos aquilo que terá sido mal feito em 2013. E, portanto, recentrando esta questão, fazer uma pergunta à Sra. Ministra. A Sra. Ministra, à minha própria instância, em fevereiro de 2020, disse que 15 dias depois o regime estaria, a lei, o diploma estaria 15 dias depois da Assembleia da República. Gostaria de saber porque é que 15 dias se transformaram em 9 meses. E, portanto, isto foi antes da pandemia. E, nessa altura, a Sra. Ministra tinha dito que já tinha acertado com a ANAF. Eu tenho pouco tempo e queria centrar-me agora verdadeiramente nesta questão. As desagregações de freguesias que estão previstas no artigo 22, número 3, na minha modesta opinião, terão de ocorrer em iguais condições àquelas em que foram agregadas anteriormente, não podendo, em caso algum, dar origem a novas ou diferentes uniões de freguesia. Porquê é que eu digo isto? O artigo 7º, fazendo o diploma aplicar à reversão de freguesias as regras da criação de novas freguesias, subverte completamente o espírito da lei. Eu passo a explicar sobre a aplicação da lei sobre os 30% de participação no FEF. Inteiramente de acordo para as novas freguesias, para que haja de facto viabilidade económica, músculo financeiro para as novas freguesias, acho que muito bem. É impossível de aplicar nas desagregações de freguesias de 4 ou mais freguesias, como por exemplo, e vamos sempre dar municípios de grande dimensão onde tudo foi maltratado, para eventualmente caracterizarmos paredes. 7 freguesias não podem desagregar por causa disto. Relativamente ao artigo 7º, número 2, a situação da densidade populacional ainda é mais grave, porque pode haver densidade, há freguesias com densidade populacional muito elevada, com um território muito reduzido, exemplo, a Forada em Vila Nova de Gaia, ou freguesias de muita grande dimensão, que têm, de facto, muitos eleitores e, por serem tão grandes, naturalmente, têm mais condições para se autonomizarem. Para as novas, eu acredito que, efetivamente, isto faça sentido. Ter mais 2% e menos de 20% para haver equilíbrio. Para as antigas, isto não faz sentido, porque vai levar a que se criem novas freguesias ou que se deixe de autonomizar freguesias que têm esta dimensão. Sobrado em Valongo, ou Santiago do Bogado, que tem pouco mais que 2, 3% que o limite legal, e relativamente a estas situações. Acho que o 22, número 13, e queria terminar, porque senão não queria perder o raciocínio, deveria ser, de facto, um regime transitório onde se estipulasse a exceção dos 30% do FEF, dos 2% menos dos 20% em termos territoriais, e há uma coisa que, de facto, Sra. Ministra, não abdicamos. Tem que haver uma regra para que os atuais presidentes de junta não possam beneficiar de uma nova contagem de prazo neste regime para efeitos de renovação sucessiva de mandatos. É, de facto, uma subversão que alguém que está há 12 anos, por ter uma parcela ou por retirar uma parcela, continue a fazer. Aliás, isto vai contra todo o espírito do exercício efetivo de funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Dá a palavra agora ao colega José Maria Cardoso, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu acho que às vezes estamos assim um pouco, digamos, numa redoma de palavras para fugirmos a algumas situações que me parecem importantes definir. Porque, na verdade, vamos lá ver, é evidente que é preciso uma lei que suporte a criação de novas freguesias, é evidente que é preciso uma lei quadro, ela tem que ser genérica, abstrata, tudo mais. Ninguém diz o contrário. Mas o móvel da questão, para além deste vazio legal e deste suporte legal que é necessário fazer-se, o móvel da questão, dizia eu, é exatamente a reversão das freguesias. E eu relembro, a Sra. Ministra gerou expectativa ao dizer que o Governo vai propor critérios para a reversão da fusão de freguesias. Gerou essa expectativa. E o motivo acabou por ser esse. Aliás, se estamos perante uma situação de discutir e de debater uma lei para a criação de freguesias, deve-se, em parte e fundamentalmente, a este facto. Está aqui a contestação. Independentemente do vazio legal existente, aliás, não muito compatível com o facto de existir uma lei quadro para os municípios. Mas, sobre isto, nós temos que ter, obviamente, independentemente dos acordos pontuais que possam existir até em sede de comissão do que está a ser debatido, sobre todo um conjunto de aspectos, para essa plasticidade, por muito maior que seja, vai sempre deixar algumas situações de fora, mas que seja isto pontualmente haver acordo sobre algumas situações, me parece perfeitamente visível que assim será feito, até porque existe essa abertura dos diferentes partidos políticos aqui na Comissão. Agora, o que eu pergunto à Sra. Ministra é se realmente acha que faz sentido nós institucionalizarmos uma lei que trate de igual forma freguesias a criar de novo, a modificar-se, a extinguir-se, daquelas que já existiam, porque estamos a falar exatamente disso. As freguesias que foram agregadas existem, são realidades. É a luta de muita gente se ao fim de 8 anos aquelas pessoas continuam a contestar, continuam a protestar, continuam a ter a capacidade até de mobilização, de recuperar a sua freguesia, isto não tem que ser atendido. Obviamente que sim, e por isso não basta dizer que essas freguesias podem se desagregar. Podem se desagregar se forem criadas condições para tal. E essas condições não têm que ser igualdade de circunstâncias. Tem que haver o tal regime de exceção. E eu, muito sinceramente, acho que a Sra. Ministra hoje teve mais abertura do que a própria lei, o espírito que está aqui criado na própria lei. Porque sem dúvida alguma podemos dizer que houve essa intenção, mas essa intenção foi bloqueada, criou-se um obstáculo, portanto, ao remeter para o regime geral, por assim dizer. Por isso, questiono muito este facto e pergunto à Sra. Ministra se não está mesmo na disposição, enquanto Governo, enquanto posição de Governo, independentemente daquilo que possa sair daqui da Assembleia como proposta, na disposição, dizia eu, de criar realmente algo que satisfaça esta situação, até por uma questão de respeito por estas populações e por esta necessidade. Porque como é que vamos explicar a estas populações que lutam todos estes anos por essa recuperação, que nós tivemos 5 anos, o Governo esteve 5 anos em negociação, e que agora quer aprovar uma lei para entrar em vigor daqui a 4 anos. Isto entra, desculpe, mas a expressão entra no reino do absurdo, não é? Tentamos explicar isto com alguma racionalidade a alguém que seja que luta pela sua freguesia. Por isso, insisto muito neste facto, porque me parece ser fundamental para aquilo que se possa avançar como regime de exceção, chame-se o que quiser, crie-se uma figura jurídica, mas que satisfaça esta vontade e esta necessidade. E já agora, mesmo para terminar, Sr. Presidente, não tenho nenhuma falta de respeito pelos órgãos representativos e pela democracia representativa, obviamente. Ela, aliás, é uma consolidação da nossa própria democracia. O que nós achamos é que, para além disso, tem que haver condições para que a população se possa manifestar, porque muitas vezes pode não ser coincidente com a posição da Junta de Freguesia ou da Assembleia de Freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Embora o tivesse integrado no PCP, está, digamos, alterado, a colega Paula Santos percebe naturalmente, e vamos dar-lhe o tempo, naturalmente, que entender, para além dos 2 minutos, com aquela folga que a mesa sempre dá. Posso ver, colega.
Muito obrigado, senhor Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte, se calhar não fui clara, mas para clarificar das palavras do PCP na minha intervenção inicial. A questão central relativamente à reposição de freguesias e à questão das freguesias é saber se a atual reorganização administrativa e se o atual mapa das freguesias é o adequado e vai ou não ao encontro daquilo que é a vontade das populações. E claramente não é. Mesmo que isso signifique aumentar, e significa, como é óbvio, face ao número atual de freguesias que hoje existem, aumentar o número de freguesias, esse não é o problema. Nós nunca tivemos um problema com o número de freguesias no nosso país. Isso foi um problema que foi imposto pelo PS, o PSD e o CDS e com a Troika Internacional, quando foi da altura do Pacto de Agressão. Algo sempre que nós contestámos, nos opusemos e agora defendemos que as populações, e por isso não acompanhamos naturalmente a perspectiva do Governo, que a questão aqui não é saber o número, a questão aqui é ter de facto um mapa administrativo que vá ao encontro das necessidades das populações. Ter um mapa administrativo que tenha em conta, de facto, a necessidade da proximidade, da resolução dos problemas, tenha em conta a identidade cultural, que não é uma questão de sumenos e é um problema muitíssimo sentido pelas populações em cada um dos sítios, e aquilo que verificamos é que a proposta do Governo não dá essa resposta. Não dá, de facto, esta resposta, porque ao colocar para a reposição de freguesias a aplicação do conjunto de critérios que estabelece, não permite a sua reposição, e esta é a questão de fundo que aqui está em cima da mesa, e por isso insisto nesta questão. A senhora Ministra já na sua intervenção disse que tinha uma porta aberta, mas a questão está em saber se de facto há disponibilidade para que na reposição de freguesias não sejam aplicados critérios como aqueles que o Governo coloca nessa proposta. Essa é outra discussão, e que seja de facto considerada a vontade das populações, porque estamos a falar de freguesias que já existiram, de freguesias que foram extintas quando as populações disseram que não estavam de acordo, quando os órgãos autárquicos disseram que não estavam de acordo, e hoje, 8 anos depois, continuam a dizer não estamos de acordo e queremos a nossa freguesia de volta, e é justo, e essa é a questão que aqui se coloca para resolver um problema concreto dos territórios, que é justo que haja a possibilidade de um procedimento extraordinário, de um procedimento transitório, como o PCP propunha, por exemplo, que permita efetivamente que se respeite a vontade das populações e dos órgãos autárquicos. É tão, eu diria, é tão simples quanto isto, mas que o Governo, na sua proposta, continua a impedi-lo e a não permitir que assim seja. E esta era a questão, de facto, que colocava de reincindido, ou reiterando a pergunta sobre o regime transitório, se de facto admite uma solução em que esses critérios não sejam aplicados e que permita, efetivamente, devolver as freguesias extintas às populações, onde as populações assim as defendam, hoje continuam a defender.
Obrigado, colega. Eu não sei se temos ainda, via Skype, alguns dos colegas dos grupos parlamentares que não intervieram. Não sendo o caso, dava a palavra à Sra. Ministra para a intervenção final. E Sra. Ministra, tem até 8 minutos, que são, digamos, também com alguma tolerância. Sejam à vontade, Sra. Ministra ou Sr. Secretário de Estado, como a Sra. Ministra entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas. Ora bem, começar por dizer que admito que bem, começando por reiterar a dificuldade que é criar uma lei que tem critérios gerais e que pretende ter, e não é semântica, com a necessidade da tal sensibilidade ao território e a tal plasticidade que a lei também tem que ter. E não é mesmo semântica, porque a lei... pode não haver outro caso nos próximos 20 anos, mas pode haver. Ou seja, quando o legislador, essa entidade abstrata, seja a Assembleia, seja o Governo, o legislador legisla para uma regulamentação geral e abstrata, ele tem que legislar na ideia do perdurar no tempo, que depois pode não acontecer, pode fazer-se uma lei e ela ser revogada, mas a ideia é essa e, portanto, não é mesmo uma questão de semântica. Aliás, sempre se disse que a questão das correções, das reversões, deveria ser enquadrada, os moldes desse enquadramento é o que estamos sobretudo aqui a discutir, mas que deveria ser enquadrada nesses critérios gerais. No fundo, o que nós estamos aqui a discutir, sobretudo, creio eu, se li bem, é os moldes em que esses critérios gerais e com que maleabilidade é que esses critérios gerais, sejam eles critérios, os substantivos, sejam os procedimentos, se aplicam à questão das correções. E aqui, indo ao encontro também do que questionou o Sr. Deputado António Gameiro e que o Sr. Deputado Castelo Moura também colocou, e que de certa forma a Sra. Deputada Paula Santos também, é que, no fundo... Estes moldes adaptados para a reversão de situações que 8 anos depois as pessoas ainda não concordam com elas, e essa expressão até foi minha, Sr. Deputado, portanto, isso é o reflexo suficiente do sentido das populações, porque noutros casos pacificaram-se, não é? Portanto, dizia eu que eu ir ao encontro a esses novos moldes pode passar quer por uma... permitam uma palavra, agilização do procedimento, quer por uma modulação dos critérios. E ainda que de forma, se calhar, menos clara ou menos... mas com abertura suficiente, isso está na proposta de lei. Reparem, se me permitem, que o artigo 22, número 3, fala concretamente deste caso e diz que pode ser corrigida... manifestação da vontade dos órgãos da justiça e não oposição da Assembleia Municipal, e remete para o 10 a 13, mas não depois para, por exemplo, aos critérios, fala em não oposição à Assembleia Municipal, o que é, mas enfim, mas repito, isto é um caminho, ou é uma porta para o caminho, e no número 5, quanto aos critérios substantivos, diz-se que se aplicam com as necessárias adaptações, ou seja, a proposta dá uma indicação de que há aqui, de facto, chamemos-lhe dois regimes. O regime geral, que é o objetivo, e uma, volto a dizer, não vou entrar aqui no detalhe jurídico, mas um regime transitório, uma especificidade, que, aliás, está nas disposições transitórias, que abre essa porta, quer em matéria de procedimento, quer em matéria de critérios. E, portanto, é isso que está lá, e isto acho que responde à questão do encontrar critérios gerais que permitam ir ao encontro das situações diversas, e acho mesmo, que as situações de correção do que ainda precisa de ser corrigido desde 2013 são situações diferentes daquelas que depois serão o funcionamento geral da lei. E se são situações diferentes, admitem modulações desse regime. Depois dizer que A senhora deputada Biana Cunha depois tornou, não entrou, mas relativamente aos mandatos e à limitação de mandatos, acho que foi essa observação que depois também o senhor deputado Cancela de Moura colocou, eu queria dizer uma coisa muito claramente. Esta lei não resolve, não trata disso, não tem que tratar disso, não tem que se posicionar sobre isso, acho mesmo que não deve posicionar-se sobre isso. E, portanto, se há coisa que eu aqui digo é, não é regulado aqui, nem acho que faça muito sentido, digo eu, ser regulado aqui, e uma coisa em termos de princípio geral eu aqui digo. Nada do que eu possa dizer aqui, porque não o disse, pode pôr em causa a defesa de um princípio republicano, que é o princípio que todos prezamos, que é o princípio da limitação de mandatos e da não eternização das pessoas nos cargos. Portanto, que fique claro que nada do que eu disse aqui pode ser entendido de outra maneira. Este, quanto a mim, não é nem deve ser resolvido o objeto deste diploma. Depois dizer que, enfim, acho que já fui francamente respondendo, o senhor deputado José Maria Cardoso pergunta diretamente se o Governo estará na disposição de criar as condições para a reversão. Eu acho que já respondi, mas vou ser clara, acho que abrimos essa porta, acho que agora essas condições também têm que ser trabalhadas numa lógica de trabalho parlamentar, relativamente ao qual o Governo não se poderia nunca opor, mas dizer que não só não se opõe, como repito, abriu a porta a fazer esse caminho de uma forma que não sendo, ficando aquém daquilo que se calhar é desejável e que irá ser o trabalho aqui na Assembleia, deixei essa noção clara. Depois dizer ainda que a senhora deputada Paula Santos coloca a questão em termos de saber ou não se o atual mapa é adequado. Eu respondo-lhe assim, se 8 anos depois ainda há contestação, isso tem que ser tido em conta. E acho que a lei deve criar condições para isso ser tido em conta, de forma expedita. E, no fundo, volto a dizer, ambas acho que concordamos que o número de freguesias não é um objetivo em si mesmo, mas também não é um óbice. Isto é, não há aqui um objetivo de aumentar o número, mas se para ir ao encontro da vontade das populações for preciso aumentar o número, isso também não deve ser um obstáculo intransponível. Um obstáculo. Portanto, no fundo é dizer, aumentar não é um objetivo em si, ir ao encontro da vontade das populações é um objetivo, e se isso traduzir em alguns casos num aumento de freguesias, acho que isso deve ser assumido. E, portanto, enfim, acho que são estes os pontos principais, e acho que há uma boa base para fazer um também excelente trabalho parlamentar, que aliás está a ser feito. Não sei se o senhor quer acrescentar alguma coisa. É o senhor Estado, se pode. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para reforçar aquilo que a Sra. Ministra disse em relação ao artigo 22, número 3, e a sua adaptabilidade prevista no número 5. Talvez a adaptabilidade que das várias intervenções resultaram, se calhar temos que fazer a adaptabilidade do diploma da lei do que ele permite. Porque basicamente o que o número 3 diz é remete-nos para um procedimento, digamos, autorizador ao nível da freguesia e do município e depois da Assembleia da República, e depois manda para os outros critérios antes e depois a adaptabilidade necessária de uma avaliação que no limite é feita na Assembleia da República para a tal recuperação de freguesias. E se calhar nesta adaptabilidade aplica-se os critérios da condição de existência de ex novo de uma freguesia que, por critério geral e abstrato, a lei deve prever, mas também, se calhar, o critério do território e da população. No limite, é a Assembleia da República que decide se essa adaptabilidade está justificada. Por isso, aquilo que eu tenho ouvido muito sobre o 22, número 3, que pretendeu uma adaptabilidade que não é adaptabilidade nenhuma, eu diria que acho que temos é que nos adaptar a nós para verificar aquilo que o diploma permite pelas exceções e pelas previsões, não vendo o que é que ele não contém, mas sim as possibilidades que ele dá, e aí sim com um procedimento natural, que é o procedimento autorizador da criação da freguesia, nem que seja por recuperação. Por isso é que o diploma se chama Criação, Modificação e Extinção de Freguesias. Dentro da modificação, seguramente é a criação daquilo que foi extinto. E isso podem chamar o nome que quiser, nós chamamos criação, pode também ter o termo recuperação ou como é que é? Reversão de freguesias. Mas esta é uma terminologia que no quadro da lei, aquilo que nós adaptamos da lei de 2012, é a criação ex novo com devida adaptação. Talvez esta precisão, e eu penso que a lei cabe. Obviamente os senhores deputados agora, na consensualização necessária sobre esta matéria, podem aprofundar este conceito, mas eu acho que o conceito está lá bem expresso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Nós terminamos esta audição. Queria, naturalmente, agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a presença uma vez mais, aos senhores colegas também. E está terminada a audição.